Olá, bem-vindas e bem-vindos ao quinto episódio do Pode Falar, o podcast que trata de controle interno de um jeito que você nunca ouviu. Meu nome é Rodrigo Fontinelli, controlador-geral do Estado de Minas Gerais, e hoje quem vai conversar um pouquinho com a gente é o Gilberto Waller Júnior, corregedor-geral da União. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Gilberto.
Oi, Rodrigo, é um prazer estar aqui com você, é um prazer falar com o pessoal da Controladoria de Minas, o pessoal que trabalha com controle interno, o pessoal que é interessado nessa área da melhoria do nosso país.
De antemão, já te agradeço muito por ter aceito o convite. Para quem ainda não conhece o Gilberto, eu vou pegar uma frase do Gustavo Nassif, que é ouvidor de BH, num webinário que a gente participou, acho que umas 2 semanas, né, que o Gilberto é um cara polivalente, né, que leva excelência para todos os cargos que ocupa, foi ouvidor-geral da União, acho que até um ano atrás, né, e agora já tem esse desafio como corregedor-geral da União. Então, formado em Direito, Ciências Sociais, já foi corregedor de vários órgãos aí. Então, te agradeço muito por ter aceito o convite, tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Bom, entrando no tema aqui da nossa discussão, dentre os pontos que a gente vai abordar aqui com o Gilberto, pessoal, nós vamos falar um pouquinho da LINDB, né, da Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vamos falar também da Lei de Abuso de Autoridade, recentemente promulgada, mas eu queria começar, e nem tem como não começar por essa pergunta, Gilberto, dado o contexto que a gente está vivendo, queria falar um pouquinho da medida provisória 966 de 2020, né, que recentemente foi o STF entendeu pela constitucionalidade dessa medida, mas eu queria que você abordasse aí de uma maneira geral, sei que você, né, é um dos autores aí dessa medida, o contexto, a motivação disso, por que é importante essa medida no cenário que nós estamos vivendo hoje, e também comentar um pouquinho, né, dentro do que você puder, da decisão do STF recente sobre essa MP 966.
Bom, excelente tema, obrigado pela oportunidade, até mesmo para a gente poder explicar melhor a razão de ser dessa medida provisória. Hoje, qualquer agente público, qualquer detentor de cargo ou não, cargo efetivo ou cargo em comissão, ele pode responder nas três instâncias sempre que agir com culpa ou dolo, independentemente do grau da culpa, por uma irregularidade pequena, por uma irregularidade mais ou menos, por uma irregularidade grave. Esse tipo de situação, ela vige normalmente no direito brasileiro, até mesmo pela questão do poder hierárquico, pela disciplina, por mudar procedimentos. Então, a administração pública, ela cria várias regras de comportamento, aquilo que espera do agente público que tenha um comportamento, qualquer desvio, ele é possível de apuração de responsabilidade. E apesar da LINDB, que a gente vai falar provavelmente mais adiante, falar em que agente público, a responsabilização administrativa e civil só se dá com erro grosseiro ou dolo, o decreto regulamentador da LINDB trouxe uma exceção para a responsabilização disciplinar. Ele traz que é possível responsabilizar até mesmo pelos casos de culpa leve. E se não fosse assim, vários fatos não trariam, na verdade, nenhum tipo de responsabilidade. Alguém que está dirigindo um carro da instituição e desavisadamente atende um telefone celular e acaba ocasionando dano naquele carro, por exemplo, no veículo oficial. Ele não seria responsabilizado, porque teria que verificar se é erro grosseiro, se ele agiu com dolo, qual a intenção dele, Ou seja, fatos menores passariam, na verdade, a serem, na verdade, um nada no aspecto da responsabilização disciplinar. Bom, verificada essa situação, a gente tem uma situação agora de exceção. A situação é uma situação excepcional em que o legislador flexibilizou normas para contratação. Devido à grande emergência, devido à grande necessidade de uma atuação rápida, efetiva, eficiente da administração pública, ele começa a exigir resultados que não se coadunam com aqueles manuais de procedimentos até então existentes, não se coadunam com aquela cautela normal que se espera num período normal de um agente público que tem o poder de conceder ou não benefício, que tem o poder de decidir pela contratação ou não, tudo seguindo passo a passo, tudo seguindo normatizações. Com base nessa situação, em que se flexibilizou normas de contratação, flexibilizou normas de comportamento da administração pública, entendeu-se, por outro lado, que não seria justo você ser tão rigoroso com o agente público de colocar, olha, você tem que decidir agora, tua decisão tem que ser imediata, você não pode tomar, ter a cautela normal para tomada de decisão, mas você pode vir amanhã, depois, ou pior, daqui a 5 anos, ser responsabilizado por esse ato. É comum na administração pública a gente ter aquele engenheiro de obra pronta, falar o seguinte, olha, ele agiu errado, eu faria diferente. Tá, mas e a questão da empatia? E a questão de se colocar na posição, na mesma situação em que ele se encontrava? Que ele tinha que decidir, compro ou não compro? Morre gente ou compro EPI? Eu protejo o meu pessoal da saúde ou sigo as regras, os manuais, os normativos para a contratação? Essa divergência que pode trazer, na verdade, muito maior insegurança. E o pior que pode acontecer na administração pública agora é não agir. A ideia da medida provisória é você encorajar o agente público a agir, a assumir alguns riscos na administração pública que, em tempos normais, ele não assumiria. É ele ter um apetite a risco maior do que ele teria em períodos comuns. E nessa situação, o que, que é a ideia da medida provisória? Olha, aqueles erros menores, aqueles erros leves, aqueles erros derivados de uma culpa leve ou média, elas não seriam passíveis de responsabilização. Somente os casos de erro grosseiro derivado de culpa grave e dolo que seriam passíveis de responsabilização. Ou seja, o legislador, a ideia da medida provisória é de que aqueles fatos graves, aqueles fatos que envolvem fraude, aqueles fatos que envolvem improbidade administrativa, como bem afastou o alcance da medida provisória para improbidade administrativa, o Supremo Tribunal Federal, aqueles casos dolosos, aquela pessoa que quer, na verdade, se beneficiar em prejuízo da administração pública, em prejuízo de toda a sociedade, ele responde. Mas aquele bom gestor, aquele que está atuando, aquele que, na verdade, está trabalhando 24 horas por dia, pressionado, sem estrutura, sem informações, esse, na verdade, a administração pública teria um cuidado a mais. Ele seria, na verdade, poupado até mesmo de responder por fatos menores, aqueles que tragam menor consequência para a administração pública.
Sim. É, excelente, eu acho que é inegável, até os críticos da medida entendem que a gente está num período de exceção, vamos dizer assim, exceção no sentido de que a gente tem que fazer alguma coisa para o gestor se sentir um pouco mais protegido e aumentar esse apetite a risco, né? E os órgãos de controle têm uma responsabilidade muito grande quanto a isso. E aí eu já queria já emendar, já que inclusive alguns outros críticos da MP dizem que ela não inova em nada em relação à LINDB, né? Queria tratar um pouquinho da LINDB. E aí, mais especificamente lá, como é que a Corregedoria aí da União tem tratado um pouco o artigo 22, né? Que fala, se a gente fizer um paralelo até com a sua fala da empatia aí, fala, ó, vai ser considerado o obstáculo, a dificuldade real do gestor e as exigências lá das políticas públicas relacionadas ao seu cargo. Como é que a Corregedoria Geral da União tem trabalhado isso, no caso prático, vamos dizer assim, né? Como é que vocês têm encarado essa nova legislação lá da 13.655?
Isso. A LINDB, quando editada, trouxe um grande alvoroço. Agora ninguém vai ser punido. Da mesma forma que a medida provisória foi, uma ideia inicial era o seguinte, agora vai reinar a impunidade. Quando a gente vai aplicar no caso concreto, a gente verifica o grande avanço que isso pode trazer. O que a Corregedoria tem que fazer, e ali uma exceção da LINDB é que você pode apurar, inclusive, culpa leve na questão disciplinar no Poder Executivo Federal, é você investir no juiz de admissibilidade. Muitas vezes a gente falava, não, vou instaurar o processo para apurar os fatos. E você instaurava o processo e ia tentar, dentro de um processo de contraditório, descobrir se o erro que ele cometeu foi erro grosseiro, se aquilo era justificável. Você tentava trazer vários elementos dentro do processo disciplinar, trazendo, na verdade, um prejuízo contra tempo e efetividade. Com isso, o que você tinha? Como o processo era para apurar os fatos, todo e qualquer possível responsável, sem uma análise preliminar de por quê, qual a razão, qual normativo, qual a justificativa para ele ter cometido aquela irregularidade, ele era colocado como acusado no processo disciplinar. E o pior, ficava 5 anos, muitas vezes, respondendo a um processo disciplinar, gastando seu tempo, sendo amedrontado, sendo um exemplo negativo para todos os demais gestores que tinham a ideia de que ser gestor é uma fria, você exerce o cargo de gestor durante 1 ano e depois fica 5, 10, 15 anos respondendo por aquele processo. É o custo-benefício do cargo que muitas vezes as pessoas falavam, não quero. Qual a ideia da corregedoria agora? Esse juízo, essa verificação da razão, de motivos, prova, elementos, a gente faz uma análise anterior. A gente abre um procedimento investigativo, a gente soltou uma instrução normativa número 8 agora, em março, que ela traz da investigação preliminar sumária com esse intuito, da gente buscar elementos para verificar se o fato é grave ou não, se agiu com dolo ou não, qual a justificativa. A gente tenta, na verdade, preencher uma matriz de responsabilização em que você vai discutindo todos os fatos em enquadramento. E você só vai abrir o processo não mais para apurar os fatos, mas se vai aplicar uma sanção ou não, se é a causa que justifica ou não. Ou seja, você muda a regra, responde a processo disciplinar hoje quando, num juízo prévio, você tem indícios suficientes de autoria e materialidade e com elementos mínimos. Ou seja, eu não vou pegar uma notícia de jornal e instaurar um processo disciplinar. Eu não vou falar que ele cometeu uma irregularidade sem eu fazer uma análise preliminar, uma análise mais acurada para saber se aquilo derivou de erro grosseiro, dolo, eu fazer um enquadramento adequado. E até mesmo para esses fatos menores, culpa leve, a culpa média, que a infração poderia gerar uma punição de advertência ou suspensão branda, a gente tem agora que reformulou a instrução normativa do termo de ajustamento de conduta, a possibilidade de celebrar um TAC, independentemente se aquela conduta gerou um dano, de qual o valor do dano. A gente elabora um termo de ajustamento de conduta para que não abra um processo desnecessário, desgastante, e desgastante para todos, para aquele que responde ao processo disciplinar, como para a administração que vai conduzir um processo inócuo, um processo que não vai trazer um resultado adequado. Então, na verdade, a gente está investindo no juízo preliminar e também numa forma consensual de solução de conflitos.
Excelente, Gilberto. Eu tenho falado muito com o pessoal da corregedoria e depois que a gente participou daquele webinário, eu pedi, mandei o link lá, falei, isso aqui é obrigatório, né, a escutar a fala do Gilberto em relação, e me chamou muita atenção a questão da empatia, né, até brinquei com você lá no webinário, falei, cara, eu vivi para escutar um corregedor geral falar em empatia, se colocar no lugar do outro, porque é uma forma que eu vejo muito aqui. Eu acho que quando a gente não pune o mau gestor, a gente sim gera impunidade, né? Mas quando a gente pune um bom gestor, a gente mata a eficiência na administração pública e, consequentemente, a própria administração pública, né? Gera um medo do gestor assumir aquele cargo. Conheço vários colegas e alguns até amigos que não assumem de maneira alguma, não aceitam cargos na administração pública por já ter passado por um processo, seja disciplinar, seja processo, nesse caso federal, lá no TCU, né? E depois foram inocentados, etc. Mas o rito é muito desgastante. O
estrago já
estava
feito.
Né? O estrago já está feito, a imagem já está feita, as pessoas olham para a pessoa diferente, né? Como se ele tivesse roubado milhões, sendo que a causa do PAD nem é, né, o fato gerador, vamos dizer assim, do PAD nem é nada relacionado à corrupção, mas enfim, um negócio que a gente tem que tratar bem.
Você falou
bem
da empatia, de um corregedor falar sobre empatia. Agora tem ministro do Supremo, quando julgaram a medida provisória, falaram em empatia. Ou no próprio voto
tá
do
vendo?
Ministro
Você tá fazendo
Barroso,
escola.
O próprio ministro Barroso falou da empatia, da necessidade dos órgãos de controle se colocarem no lugar do gestor, para ver o que ele poderia fazer naquele momento, que é essa a intenção da medida provisória. Trazer a descrição do que seria erro grosseiro, do que ele pode fazer, do que não pode fazer, dar uma maior segurança jurídica para o gestor.
Exato. Gilberto, vou abandonar um pouco essa parte mais legalista. Eu queria falar um pouco da parte mais operacional, porque eu acho que é quase um status quo das corregedorias, e eu sei que era também da União, a questão de muitos processos, prazo médio muito elevado para a conclusão desse processo, poucos servidores, ou que têm interesse, ou até mesmo que têm disponibilidade para trabalhar nessa área correcional. Imagino que parte do que você falou ali, de juízo de admissibilidade e tudo, acaba afetando essa questão, principalmente de prazo médio, né? Já vi você falando um pouco sobre isso, mas eu queria que você desse uma geral, né, em termos operacionais, mudanças de gestão, vamos dizer assim, que levaram a CGU a sair de um prazo médio, acho que será mais de 1.000 dias, né, para um prazo aí de acho que 180, se não me engano, a última vez que eu vi você falando. Então, eu queria que você falasse um pouco agora mais da gestão mesmo na Corregedoria Geral da União. Acho que vai ser útil para a CGE Minas, eu tenho certeza, mas pelo que eu tenho conversado com outros colegas de outros estados, também pode ser útil essa sua fala.
Na verdade, assim, a gente tem alguns problemas na área correcional. Primeiro que a questão de interesse para ir para a área correcional. Ninguém nasce e fala, eu quero ser corregedor, eu quero fazer processo administrativo contra o meu colega. Você vê uma pessoa querendo ser médico, uma pessoa querer ser construtor, um advogado, mas fazer processo disciplinar é difícil. Daí você faz a faculdade, mesmo fazendo a faculdade, não é dado nenhuma cadeira falando sobre processo disciplinar. Ou seja, você não tem aquela vocação, você não tem aquele interesse. E fora o concurso da CGU, não há concurso para a área disciplinar. Então a pessoa faz um concurso para analista de infraestrutura e, de repente, ele se vê obrigado a conduzir um processo administrativo disciplinar. Bom, além dessa questão de você ser pego muitas vezes de surpresa para fazer um processo contra o seu colega, a gente verificou que a lei que trata dos processos administrativos disciplinares, geralmente elas são muito lacunosas. E com essa lacuna, o direito disciplinar se aproximou muito do direito penal de 1990, um direito penal baseado na nova Constituição, que era extremamente garantista, extremamente burocrático, extremamente moroso. Você não tinha condenações quase transitadas em julgado, eram raros os processos, principalmente envolvendo grandes recursos, grandes fraudes, por exemplo, com um trânsito em julgado, até mesmo dentro de um prazo razoável. O que que a gente tinha com isso? Um processo burocrático que gerava um processo disciplinar como média de tempo no Poder Executivo Federal que de 1.200 dias. 1.200 dias são quase 4 anos. É quase você falar, eu abro um processo disciplinar e não consigo aplicar pena de advertência ou suspensão. Ou eu demito, ou meu processo disciplinar não serve para nada. Até visando mudar ainda e trazer mais problemas para dentro do processo, apesar dessa analogia ao processo penal, trouxe que o processo disciplinar é para apurar os fatos. Então, você continua com o processo prescrito, você continua com o processo contra demitido, a pessoa tem um contrato especial de trabalho para ser dirigente de alguma empresa pública, rescinde o contrato e você continua ou faz o processo contra ele. Não, só para saber o que aconteceu. E a gente tem que mudar um pouco essa lógica. Primeiro, o direito penal já evoluiu muito. Você verifica hoje que os processos penais eles têm um prazo rápido. Hoje eles concorrem com aquilo que o processo disciplinar deveria terminar. E uma outra coisa é que o processo disciplinar não serve para apurar fatos ou para reconstituir fatos. Isso é uma Comissão Nacional da Verdade, uma comissão que vá reconstituir fatos. Processo disciplinar serve para responsabilizar ou não o agente público que cometeu uma irregularidade. Com essa visão de responsabilizar ou não, a gente não pode utilizar o processo disciplinar como fazia antes. Antes, o dia que mais se instaurava o processo disciplinar era na segunda-feira, porque você pegava os periódicos de domingo, que vinham com várias notícias de irregularidade, e você simplesmente pegava, tirava uma xerox, era a primeira página do seu processo, e falava, vamos apurar esse fato. Apurar sem prova, apurar sem elementos, apurar com base numa notícia de jornal, em que aquele denunciante ou aquele jornalista tem o sigilo da fonte, que você depois você vai analisar, vai falar, não era bem assim, tem uma causa que justifique, e um processo moroso. Você trazia para o rito do processo com contraditório e ampla defesa duas fases, uma fase de investigação e uma fase de processo, uma fase para garantir ampla defesa e contraditório. O que a gente começou a fazer na CGU? a gente começou a mudar a filosofia do processo. Processo para responsabilização é, eu quero fazer analogia ao penal, ok, então como começa o processo penal? Com uma denúncia apontando quem fez, o que fez, quais são as provas e quais seriam os próximos passos ao processo. Com base nisso, a gente fortaleceu o juiz de admissibilidade e falou o seguinte, olhe, custe o que custar, seja dolorido para a autoridade instauradora. Eu posso ter um dia ruim e falar, eu quero abrir o processo contra essa notícia do jornal. Se eu não preencher todos esses elementos, eu não instauro o processo disciplinar. Então, hoje, e a gente vai contabilizando desde janeiro de 2019, a gente não abre o processo disciplinar se a gente não tiver a clareza de que quem fez, o que fez, qual dispositivo infringiu e onde estariam as provas. E trazendo também um caminho à comissão a seguir, que isso é discutido com a comissão. Bom, com base nisso, a gente mudou a forma de instaurar o processo. E como mudou e essa instauração do processo, a gente tirou uma terminologia da portaria. A gente não delega mais a competência para a comissão para fatos conexos. Se ele está apurando, se fulano de tal recebeu propina, ele não vai apurar se fulano de tal recebeu a propina e também cometeu assédio moral em relação a algum servidor vinculado a ele que tenha surgido durante o processo. O fato é descrito e é aquele ponto que vai ser verificado até o fim. Isso Excelente. Traz uma maior segurança jurídica para a comissão, que ela já tem delimitado hoje o que ele tem que apurar, para a autoridade instauradora, que sabe que aquele ponto vai ser exaustivamente discutido, e para o acusado, que várias vezes um acusado chegava e discutia. Eu estou respondendo o processo, não sei nem por quê. Muitas vezes, e como você é conhecedor, a gente pegava um relatório de auditoria feita pela Secretaria Federal de Controle e colocava, para apurar os fatos descritos no relatório de auditoria. Ele olhava e tinha várias constatações, que tinha esquecido de numerar folha, que o local de trabalho era ruim, de que o processo tinha sido assinado fora do prazo, de que tinha pago sem determinada justificativa, ou seja, vários elementos que o cara falava, mas o que eu cometi nisso? Aonde que eu estou? Aonde que eu entro? Qual a consequência dessa condução? Hoje, desde o começo, ele já sabe por que ele está respondendo. Bom, com base nisso, a gente começou a exigir das comissões de processo disciplinar um planejamento de atuação. Como que ela vai fazer? O que que ela vai fazer naquele processo? Como que eu vou alcançar esse objetivo? Qual prova que eu preciso? Eu não preciso ouvir todo mundo do setor para saber se aquele servidor compareceu ou não no serviço público. Eu já tenho o ponto, já tenho a denúncia da chefia. Eu não preciso efetivamente esgotar, perguntar para a mãe se ele ficava dormindo ou não. Isso não é fato de dentro do processo. Ou seja, a gente objetivando o processo. Para a gente trazer maior resultado, a gente colocou dentro da corregedoria comissões fixas. Cada comissão fixa vai ter, na verdade, a condução de 6 processos simultâneos. Cada membro da comissão preside 2 processos e é membro de outros 4. E esse pacote das comissões fixas, eles recebem um pacote com 6 processos e eles têm que projetizar, eles têm que planejar, eles têm que trazer num planejamento controlado por uma ferramenta de auditoria que é o EAUD, o seu planejamento de atuação. Como que ele vai concluir aqueles processos em 180 dias? Como que ele vai concluir toda a atividade até o relatório final? E o que se exige não é um relatório final condenatório ou não. É, na verdade, um relatório final com a conclusão da comissão. O que acontece? Eles ficam dispensados de ponto. A gente, na verdade, com isso, a gente regulamentou o artigo 152 da Lei 8.112, que fala que a comissão, quando dedicação integral, poderá terá o seu ponto dispensado. A gente fala, é dispensado desde que você traga produtividade. Eu não controlo mais que ele vai ter que fazer a notificação em tanto tempo, indiciação em tanto tempo, oitiva em tanto tempo. Eu quero entrega do produto e com linhas de corte para poder fazer o controle. Linhas que sejam quantificáveis. Então, eu vou colocar que ele tem que fazer a indiciação, que é uma fase do processo, até 5 de abril. eu vou olhar se ele fez dia 4, se ele fez dia 3, se ele não fez dia 5, eu vou perguntar por quê. Se ele planejou mal, ele perde percentualmente parte do salário. Se foi por um fato externo, daí a gente vai repactuar aquele planejamento e o processo pode ter um tempo maior. Mas eu sempre controlando com o resultado de produto. Eu não quero mais que a comissão fique sentada ou eu tendo que controlar o que, ato a ato, o que ela está fazendo. A gente muda a forma de atuação e o que a gente exige é resultado, é processo relatado, processo terminado dentro de um prazo. Isso fez com que os processos que demoravam mais de 1.000 dias caíssem como média de 140 dias. A gente tem processos que cada vez mais a gente vai melhorando os controles, melhorando a forma de atuação. A gente, no final do ano, a gente tinha processo, por exemplo, com assédio sexual que terminou em 50 dias, da instauração até o julgamento em 50 dias. Ou seja, a gente está melhorando para que seja mais célere, para que seja mais efetivo, para que um órgão de controle, uma auditoria, encaminhe para a corregedoria e saiba que aquilo vai ter um resultado. Para que um cidadão que faça a denúncia através da ouvidoria saiba que vai ter um resultado. Para saber que, realmente, as corregedorias podem dar resultado de maneira rápida e efetiva. Eu lembro que um acusado, que ele teve o processo todo dele em 90 dias. Ele marcou uma reunião comigo e com outra autoridade lá da CGU. E a reclamação dele foi que o processo foi muito rápido. Ele falou, estão me perseguindo porque o processo foi muito rápido. Eu falei, como foi muito rápido? Foi instaurado? Foi. Você foi notificado? Fui. Foi dada a possibilidade para você produzir provas? Foi. Foram feitas as suas provas? Foram. A comissão fez prova? Fez. Te interrogou? Interrogou. Indiciou? Apresentou defesa escrita? Tudo isso. Eu falei, então, aonde que, na verdade, é uma perseguição? O direito a um processo rápido, a um processo demorado, não é um direito de defesa do acusado. Ele não tem direito a que o processo demore 3, 4, 5 anos. Uhum. Então, essa é uma mudança um pouco de foco e de forma de atuação dos processos disciplinares.
Muito bom, Gilberto. São dois assuntos que eu ainda quero falar com você. Teletrabalho, acho que a gente podia até começar por isso, porque você já emendou um pouco aí essa questão. Eu queria só entender um pouco melhor. Eu sei que a CGU já tem, inclusive, um dos cases aí de sucesso, que é o sistema de vocês, né, de gestão de demandas, que é vulgo teletrabalho, vamos dizer assim, para todo mundo entender. Acabou que vocês tiveram uma condição de se sair melhor nessa crise, porque já tinha, né, essa possibilidade. Já tinha feito a gestão de risco, como eu gosto de brincar, e trazendo mais para o meu lado aqui, já tinha feito a gestão de risco correta. E quem não tinha nada disso, teve que se adaptar aí uma semana para colocar todo mundo em teletrabalho. Como é que, tirando das comissões, acho que das comissões ficou um pouco claro, mas assim, em termos do resto do pessoal todo, né? Até mesmo o pessoal que faz investigação preliminar, juiz de admissibilidade, como é que tem sido essa questão do teletrabalho que você vê, assim, você vê isso como realmente chegou para ficar, vale para todos os casos, todas as fases do processo, não vale? E aí depois a gente fala o último tema, que eu quero falar um pouquinho de prevenção com você.
Tá. Eu acho que o teletrabalho não é coisa do futuro, é coisa de agora já. E eu vou dar um exemplo, não nessa época de pandemia, até mesmo não na época de corregedoria. Quando eu cheguei a ser ouvidor-geral da União, a gente tinha como a terceira instância de recurso da LAI. E a gente estava com um prazo de recurso, de resposta de recurso, em 450 dias. Sendo que a lei fala em 5 dias, na melhor das hipóteses, a gente poderia entender que 30, utilizando a lei 9784, prorrogava isso por mais 30. Isso era um absurdo, isso era falta de efetividade, isso trazia que muitas vezes a pessoa perdia a vontade de utilizar lá ou de recorrer, era baixíssimo o índice de recurso. E a gente entrou no projeto piloto da CGU quanto a teletrabalho e a gente colocou como meta 80% do pessoal da área de recurso de acesso à informação em teletrabalho. Isso trouxe para que na CGU a gente chama de PGD, né? Programa de Gestão de Demanda. A gente tirou a questão de tempo que ele teria que atuar para poder o quê? Trazer resultado de processo. O estoque, quando eu saí, a gente distribuía os processos que chegavam no dia. tinha um pessoal que reclamava, falando, não temos mais estoque, eu quero continuar em teletrabalho e não tem mais matéria-prima para poder trabalhar. O pessoal começava a brigar por processo. Eu quero, eu preciso mais uma semana. Porque você muda a forma de cobrança. Na administração pública, muitos gestores ficam preocupados se o servidor está lá às 8 horas, se bateu o ponto corretamente. Ele pode bater e não produzir nada ou produzir com baixa qualidade. A forma de teletrabalho, o programa de gestão de demandas, você troca aquilo, você troca aqueles dias que você teria que fiscalizar pelo quê? Pela entrega do trabalho e mais. Uma entrega do trabalho aprovado, uma entrega do trabalho de boa qualidade. Isso trouxe para a gente uma mudança de cultura, uma mudança de qualidade, porque também ele não vai querer entregar qualquer coisa, porque se ele entregar qualquer coisa, aquele trabalho volta para ele, ele perde mais tempo até ser aprovado e traz um resultado muito bom. O que, que a gente precisa fazer? Nos adaptar. Nos adaptar também à gestão. A gestão muitas vezes gosta de saber se está trabalhando ou não, e tem que lembrar o seguinte, no horário que, em tese, ele estaria trabalhando, eu não tenho que cobrar se ele está trabalhando, se ele está assistindo o filme. O que eu exijo é resultado e não que ele esteja disponível naquele período. Lógico, um dia eu preciso de uma reunião, eu preciso que ele faça um treinamento, eu preciso que ele esteja de forma presencial. Esses casos eu preciso trazer. Mas é comum os gestores ficarem ainda mais receosos de falar, eu vou liberar todo mundo e a imagem, e se falaram que não estão fazendo nada. Eu costumo dizer que mais do que a imagem é mostrar resultado. O resultado daquele trabalho, você, na verdade, traz a solução. Então, se eu falar, olha, com atividade presencial, eu tinha uma produtividade de 30 pareceres por mês, com atividade de teletrabalho, eu tenho 50 pareceres por mês. Eu trago o resultado e trago também diminuição de burocracia, porque é muito ruim você gerir pessoas, você ficar controlando se ele tem um atestado médico de comparecimento, se ele está naquele horário, se está tomando cafezinho, se ele está lá embaixo, se ele está produzindo, o que, que ele está vendo na internet. Então, eu começo a bloquear sistemas, páginas, ou seja, gasto muito mais tempo com isso. Na corregedoria, além disso, pela natureza, né, da gente que acabou fazendo direito, a gente é muito mais assim, burocrático, a gente gosta de papel, a gente gosta de processo. E a gente hoje, na Corregedoria Geral da União, graças a Deus, a gente não tem nenhum processo que seja em papel, é todos processos eletrônicos. E a gente está estabelecendo, e já tinha a questão da videoconferência, que você poderia fazer as videoconferências nas sedes das regionais, e a gente vem inovando desde o ano passado para fazer videoconferência através da ferramenta do Teams, da ferramenta do Skype, da ferramenta do Zoom, em que você pode fazer as oitivas com pessoas de fora, com pessoas da sua própria casa, melhorando isso para os membros da comissão e também para o advogado que não precisa sair do seu escritório, ele pode acompanhar do seu escritório. O acusado que vai poder assistir ou lá presencialmente ou da sua casa, do seu trabalho, fica mais confortável e mais cômodo para todos.
Muito bom, Gilberto. Para a gente encerrar aí com chave de ouro, eu queria falar um pouquinho de prevenção, né? A gente falou bastante depois que o caldo já entornou, vamos dizer assim, e a gente sabe, a CGU tem várias ações aí de prevenção de ilícitos administrativos. A CGE também, a gente tem avançado nisso, lançamos recentemente aí um plano de prevenção de ilícitos administrativos. Eu até elogiei bastante o pessoal lá da Corregedoria em relação a uma frase que eles colocaram, né? Prevenir também é a nossa vocação. Isso é importante, essa mudança de paradigma em relação ao que o gestor tem, a mudança de paradigma que o gestor tem em relação à Corregedoria. Acho isso muito importante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, das ações de prevenção da CGU, por que também é importante pensar nesse lado, né, preventivo. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo.
Perfeito. A gente precisa investir em prevenção e informação. Muitas vezes, e eu brinco que eu sou um testemunho disso, eu fiz minha faculdade, eu fiz um cursinho, eu passei no concurso e não sabia ao certo quais eram os meus deveres e proibições e o que aquilo poderia acarretar. Qual a consequência daquele ato? Ou seja, você entra no escuro. Será que uma pessoa, e daí já não estou colocando mais o meu exemplo, uma pessoa que simplesmente não vai trabalhar ou sai do seu trabalho sem avisar a chefia, isso pode gerar alguma responsabilização? E está na lei que isso pode trazer uma responsabilização. E daí ele vai responder a um processo disciplinar pelo desconhecimento da norma, pelo desconhecimento do que aquilo gera. Lá na CGU, a gente fez uma campanha da Ética Viva Correição, que a gente foi trazendo fatos comuns, fatos corriqueiros, e trazendo para o lado disciplinar o que aquilo pode acarretar. Será que eu posso dar aula no horário de expediente? Será que eu posso utilizar o material do meu órgão para dar aula? Será que isso é aceitável ou não é aceitável? Será que eu posso pegar um exemplo que aconteceu de fato no meu órgão e trazer para uma atividade privada? Será que aquele conhecimento, mesmo eu fazendo uma consulta à comissão de ética, se é conflito de interesse ou não, eu posso utilizar a marca da instituição? Eu posso me apresentar como da instituição, como representante da instituição? Eu posso receber pela aquela instituição? Então, são coisas que muitas vezes o servidor acaba cometendo sem conhecimento. Eu me recordo que em 2007 ou 2008, a CGU começou a fazer o batimento de qual servidor que era sócio-gerente de empresa. Uhum. E foi uma grande quantidade de sócio-gerente. E daí você chamava o servidor e ele falava: nossa, eu não sabia, eu tenho essa empresa que está fechada há muito tempo, mas eu só não dei baixo. Ou seja, ele era colocado em risco sem ele nem saber a consequência que ele poderia por ali ser demitido. Exato. Que poderia trazer essa consequência. Então, essa questão, eu acho que da informação, de saber a cada conduta dele qual a responsabilidade que pode ter, é muito importante. É um elemento que pode, na verdade, proteger o bom agente público, aquele um que está agindo de boa fé, aquele que falta conhecimento e acaba cometendo uma irregularidade. Ou seja, isso volta ao primeiro tema, que é, na verdade, é você sempre proteger o bom gestor, a boa fé. Você tem que ser rigoroso com aquele que age com má fé. Mas aquele que age com boa fé, com bom, com as melhores das intenções, você, na verdade, tem que colocá-lo no rumo adequado, sem perdê-lo para a administração pública. Então, esse é um papel fundamental. Esse eu acho que é um papel que a gente tem que a gente é obrigado a repassar para os servidores quais são as consequências. Para isso, até, a gente está fazendo um levantamento de conduta, tipificação e tipo de penalidade a ser adequada, a ser enquadrado. Um caso que nos chamou a atenção, Rodrigo, para a gente trazer para o caso concreto, uhum, era a questão do assédio. O que caracterizaria assédio moral? E a gente foi pegar todos os casos que a gente tinha na administração pública e tinha vários casos caracterizados como assédio moral em que nada acontecia ou que acontecia e gerava uma pena de advertência, acontecia e gerava uma pena de suspensão ou acontecia e gerava demissão. A gente precisa, na verdade, ter um elemento que mostre: para caracterizar assédio, eu preciso ter tais coisas. E tais coisas, quando caracterizado assédio, a penalidade você vai utilizar como valimento do cargo para lograr proveito pessoal. Ou ainda, vai colocar que aquilo é improbidade administrativa. E qual a punição a ser trazida? Eu preciso, na verdade, como a falha no processo disciplinar, todos os tipos são abertos. Não é igual o direito penal. Matar alguém é homicídio. E homicídio, a pena é de X a Y. No direito disciplinar, ficou muito vago. Então, assim, assédio moral é o quê? Quando? Como? Nepotismo é o quê? Qual a consequência? São tipos muito abertos que a gente está fazendo um trabalho agora e a gente está começando um trabalho, inclusive, com a ENAP, um trabalho pioneiro agora na segunda-feira, para a gente conseguir um banco administrativo e um banco jurisprudencial para basilar toda a administração pública. É saber, o judiciário entende, assédio moral gera tal punição, a administração pública, assédio moral gera tal punição, e trazer daí ferramentas de inteligência artificial para verificar aonde, na verdade, aquilo está fora da curva, aonde aquilo está sendo conceituado ou classificado ou com resultados diferentes do entendido no judiciário e na administração como um todo.
Excelente, Gilberto. Antes de passar a palavra para suas considerações finais, queria já te agradecer mais uma vez, né, pela brilhante exposição aqui. Aliás, são pontos de reflexão que não terminam, né, nesse podcast, nesse episódio. Com certeza tem muito ainda a ser debatido. Agradecer também que você já aceitou, e a gente vai cobrar isso, né, o convite para lançar o nosso manual lá da Corregedoria também, para fazer uma palestra magna desse lançamento desse manual. E conte com a gente aqui da CGEL que você precisar também.
Eu só tenho a agradecer a parceria de primeira hora. Eu lembro da sua visita lá à CGU, a gente não tinha ainda lançado o PROCOL, o Programa de Fortalecimento das Corregedorias, e você já falou aonde eu assino, aonde que a gente pode firmar essa parceria. E a ideia é isso, é que, na verdade, Estado, município, União e outros poderes, a gente possa nos unir para melhorar o nosso processo, para melhorar o nosso procedimento, para trazer boas práticas, para a gente compartilhar esses elementos. Para isso, eu até convido a todos para que visitem o nosso portal. O portal não é da CGU, mas sim um portal de todas as corregedorias, que é www.corregedorias.gov.br. Ali tem todo o nosso material, tem todos os nossos estudos, tem nosso painel de quantitativo de processos, tem todos os nossos treinamentos, que agora são feitos de maneira EAD e geralmente às terças e quintas-feiras. E queria, mais uma vez, agradecer a parceria da CGM. Vai ser um prazer estar presencial no lançamento do manual. Espero que logo a gente possa participar desse evento.
Não, com certeza. Pessoal, nós chegamos ao final, então, do nosso quinto episódio do Pode Falar. Obrigado a todos e a todas que ouviram o programa. Sou Rodrigo Fontinelli e até o próximo Pode Falar, o podcast da CGE Minas.